Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte da CBN.
Professor, um dos assuntos, né, do momento é em relação à reforma da Previdência. E o que, que muda ou não muda aí na questão das aposentadorias para quem está no mercado, para quem está quase se aposentando? O que, que nossos ouvintes precisam saber sobre esse assunto, professor?
É importante discutir esse assunto porque essa questão da aposentadoria do Brasil ela já está em pauta há muito tempo. Você tem uma ideia? Fala-se que desde quando começou o Plano Real, né, já se tinha como pauta reformar a aposentadoria. O que acontece? As pessoas vão se lembrar que antigamente, quando alguém chegava aos 50 anos, a perspectiva de idade, de vida, era bem limitada. Né? As pessoas enxergavam mais 10, talvez 15 anos, né, de vida. E hoje em dia já está um pouco mais amplo, né? Isso está um pouco mais extenso. Já agora as pessoas vivem muito mais tempo. Né? E isso acaba influenciando, né, os custos. Imagine que alguém viva 5 anos a mais, ganhando um salário mínimo, nós falamos hoje de ter pelo menos 60 meses, mais 13º, tudo isso tem um impacto no orçamento, isso tem uma importância muito grande. Então, não é a questão do governo atual, mas é uma questão de pauta nacional. Isso é importantíssimo realmente conversar e tratar dessa questão. Agora, enquanto se fala sobre governo mexer nisso, nós do lado de cá temos que pensar em como tomar medidas que sejam proativas, para garantir que consigamos ter algum recurso quando a gente se aposente. Né? E nesse sentido, já vamos falando já faz algum tempo sobre aquelas opções como as previdências privadas do centro, né? Que são meios da pessoa arregimentar dinheiro, guardar dinheiro, poupar recursos aplicados para poder obter, assim, né, em alguns anos, 20, 30 anos, o recurso de volta para poder conseguir viver. Isso não impede nem limita que a pessoa também tenha a sua aposentadoria estatal, de fundo estatal, mas certamente complementa. Isso vai garantir uma vida um pouco mais saudável, com um pouco mais de recursos, né, daqui a alguns anos.
Agora, essas aposentadorias complementares, né, do setor privado, elas têm vários tipos, vários modelos, várias regras, é isso?
Exatamente. Né? Basicamente, a gente pode pensar em dois perfis que podem se enquadrar a pessoa. Nós temos um plano que a gente chama de VGBL, né? E longe de querer encher de letrinhas aqui agora, a gente pode pensar assim, VGBL vem de Vida Gerador de Benefício Livre. Esse tipo de aposentadoria, ela envolve uma situação onde as pessoas que fazem imposto de renda e declaram, né, da forma simplificada, não tem grande benefício. Então, quer dizer, essa é dirigida para as pessoas que fazem a declaração de imposto de renda do modo simplificado, já que esse modo não é deductível do imposto de renda. Aquilo que você paga não cai de imposto de renda, você não consegue deduzir, né, economizar nos seus gastos, nos seus problemas de imposto de renda. Quando a gente faz outra opção, que é a PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, isso sim é uma vantagem para quem faz a declaração completa, porque você deduz até 12% do que você paga na base do imposto de renda. Né? Então, assim, o que é interessante pensar? É saber o perfil do que hoje a pessoa paga de imposto, né, e enxergar nessas duas opções aquela que se enquadra, né, melhor no seu perfil. Aí, obviamente, é importante ele negociar junto aos bancos e às empresas que fazem esse tipo de plano de aposentadoria privada para poder saber qual seria aqueles que apresentam melhores custos. Porque as taxas que os bancos cobram são relevantes. Né? A gente enxerga taxas, por exemplo, que envolvem administração anual, falamos de taxas que também tem de manutenção dos recursos. Né? Então, assim, tem taxas que vão de 1,5% a 3% do valor pago, por exemplo. Né? Então, por exemplo, vamos pensar assim, se alguém paga R$ 1.000 por mês, ao fazer um carregamento mensal, e digamos que ela tem uma taxa de 2%, o valor que vai ser aplicado vai ser esse valor de R$ 1.000 menos 2%, porque tem um desconto que a operadora vai manter. Então, será de R$ 980 apenas. Essas taxas de carregamento, de administração, taxa de saída são itens que são importantíssimos avaliar, para que ninguém acredite que simplesmente colocando dinheiro ali vai ser tudo igual. Não é tudo igual. Tem que analisar quais são as opções e fazer um bom contrato, porque isso é longo prazo. É como se fosse um casamento, né? Vamos confiar em uma instituição que vai manter o dinheiro pelos próximos 20, 30 anos, para daqui a pouco receber de volta. Então, o perfil da empresa que vai ser depositado dinheiro, o banco, né? A liquidez dessa instituição, tudo isso tem que ser levado em conta, assim como também as taxas que ele cobra, para ter certeza que os valores que a gente vai receber serão os melhores possíveis, e não os valores menores possíveis, que para a gente seria muito sacrifício com pouco retorno.
Tá certo, professor Daniel Santos, muito obrigada. Uma ótima tarde e até a semana que vem.
Até semana que vem, Luciano. Grande abraço.